Un prazer, un Hanukkah feliz, mucha luz para todo el mundo. Este es un momento de refletir un poco sobre la mensaje de Hanukkah y realmente confrontar la filosofía griega con la verdad de la concepción judaica. Será un placer de rever todo el mundo aquí, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Un placer de ver todo el mundo. Meus amigos, buena noche. Nos estamos en plena Hanukkah. Es interesante cuál es la forma que a gente festeja Hanukkah acendendo velas. Puede ser velas realmente de cera o puede ser vela de parafina o puede usar también lamparinas de óleo. Cada uno conforme o que quiere. Esa es la forma de festejar Hanukkah. Nós sabemos que Hanukkah tinha um perigo também, houve uma guerra também, a guerra foi vencida, foi um milagre também, pouca gente contra muita gente, um exército desorganizado de pouca gente de uma família de Hashmonaim, que eram os Macabeus, contra um exército sírio-grego muito poderoso, e graças a Deus venceram, e afinal expulsaram ainda os gregos da terra de Israel. E começou uma nova dinastia dos Hashmonaim. O que nós chamamos o segundo império. Houve o império de Davi, do rei Davi, a dinastia davídica. Depois houve a império, a dinastia Hashmonaica. Vários reis e Cohen Gadol, um após o outro. E se a gente olha e compara com a festa de Purim, nós vamos ver uma coisa estranha. Em Purim, que houve também uma guerra forte, ou pelo menos um período da aniquilação, o Haman, o ministro antissemita, queria acabar com os judeus na Pérsia Antiga, mais ou menos 2.400 anos atrás, e houve uma vitória, graças a Deus, os judeus se defenderam, e não somente que as pessoas que queriam lhe fazer mal foram, na verdade, presos, e eles que foram, na verdade, castigados, mas a forma de festejar Purim é uma forma bem diferente da festa, a forma de festejar Hanukkah. Purim, a gente faz questão de fazer um banquete. Tem que fazer uma saudade Purim, e comer bem, e beber bem, e tomar um lechaim, e cumprimentar um ou outro com lechaim, com uma festa gostosa. Hanukkah não tem banquete, não tem obrigação de mishté, de saudar. Quer comer mais, ótimo, a gente come algumas coisas para lembrar o milagre do azeite, e algumas coisas como sonhos, ou latkes, tudo bem, mas isto é uma tradição, mas pela lei, em Hanukkah, não tem obrigação nenhuma de fazer um banquete e festejar desta forma. Por que isso? Nossos sábios nos dizem, a razão é muito simples. Em Purim, os persas queriam acabar com o corpo do povo judeu. Eles realmente queriam aniquilar fisicamente os judeus. Eles aparecem, como está escrito, Lashmid, Larog, Labed, matar cada judeu, um a um, homens, mulheres, crianças, no mesmo dia. Era um precursor da solução final dos nazistas. Enquanto que em Hanukkah, os gregos não queriam acabar fisicamente com os judeus. Eles queriam assimilar os judeus. Eles queriam que o judeu pense como um grego. Eles queriam que o judeu adopte e adere à filosofia helenista, que se chama filosofia grega. A toda a mitologia deles e assim diante. Os gregos em nenhum momento cogitaram matar os judeus fisicamente, mas acabar com eles espiritualmente. Os gregos não queriam destruir o templo como os babilônios queriam. Eles queriam colocar seus ídolos dentro do templo. Então a forma de festejar Purim é uma forma física, material, com comida, com bebida, com banquete e festejos. Por quê? Porque o corpo dos judeus foi salvo. Enquanto que, na verdade, a forma de festejar Hanukkah é uma forma espiritual. O que foi salvo foi o espírito dos judeus. Queriam acabar com a espiritualidade dos judeus. Tirar deles sua identidade. Como que a gente festeja Hanukkah? Através de velas. Acendendo a vela. Vela é alma. Vela é sabedoria. Luz é espiritualidade. Então, uma forma espiritual de festejar. E aqui nós temos que entender um pouco por que os gregos não queriam matar os judeus. Qual era o pensamento dos gregos? Os gregos chegaram em Israel, eram sírios, para entender melhor a história, mas a filosofia era grega. Não esqueça que depois que Alexandre Magno faleceu, o império dele foi dividido, os Ptolemeus no sul, no Egito, os Seleuceus, na verdade, na Síria. Então era a filosofia grega, mas era o exército sírio de Antíoco, como lhe chamados também muitas vezes Antíoco Epífanes. E aqui, na verdade, os gregos queriam literalmente que os judeus adotam sua filosofia. Os gregos queriam impor nos judeus a crença deles. Por isso, fica com teu templo, mas com os nossos ídolos lá dentro. E do lado do templo vou colocar um grande ginásio, onde que as pessoas podem correr e fazer, na verdade, todo tipo de esportes e cuidar da estética. E, eventualmente, até fazer um sacrifício para um dos deuses da mitologia grega, que tem, na verdade, tantos deuses para cada paixão deles, deusinhos, ídolos, paganismo. Então, o que, que acontece? Vamos tentar entender um pouco melhor o que, que é a filosofia grega e onde que ela se choca com a filosofia judaica. Porque os gregos imporam aos judeus alguns decretos, e não é por acaso. A primeira coisa que os gregos proibiram era fazer o Shabbat. Depois festejar o Rosh Chodesh, que hoje à noite é Rosh Chodesh, o começo do mês, proibido. Vocês não santificam o mês. E proibiram também o Brit Milá. O Brit Milá e a mikve das mulheres, a santidade no casamento, isto também proibiu. Esses três, temos que entender por que justamente esses três, por que eles escolheram justamente esses três. Mais tarde, houve outros decretos ainda que nós vamos ver daqui a pouco e analisar melhor. Então, o que, que acontece? A filosofia grega, que nós chamamos muitas vezes helenismo, porque elas, em grego, é a Grécia, é uma filosofia que é centrada no ser humano. E os deusinhos que eles têm, a sua mitologia, são todos fracos, podem ser corruptos, são, na verdade, podem ser enganados. Eles mesmos sabem que esses deuses podem ser ignorados. Eles mesmos não acreditam nisso. É uma fabricação de uma mitologia para cada paixão, cada desejo, existe um deusinho. Se é do vinho, se é dos desejos sensuais, tudo existe. Desde Bacchus até outro, tudo existe. Então, interessante, mesmo Aristóteles não acreditava nesses deuses. Eles tinham um monoteísmo fraco, eu diria um monoteísmo um pouco falho, imperfeito, mas é um folclore do povo. O paganismo era uma coisa popular para todos, descrito nos livros de Homero e da Polônia e de Sofocles, assim diante. Mas eles mesmos não acreditavam. Eles eram seculares. Eles não acreditavam somente no que pode ser medido cientificamente ou visto com os olhos. Os gregos eram, na verdade, uma filosofia centrada na própria pessoa. Muita importância ele mesmo. Então, os gregos achavam, na verdade, que denigrir seus deuses não é importante, e fazer isso de uma forma vulgar, se pode ler, na verdade, mas eles também davam muita importância à estética, ao corpo, aos esportes, à perfeição, aos músculos, como se vê, na verdade, pinturas ou artes gregas antigas. Você vê que, na verdade, era muito importante para eles tudo isto. Não havia tabus, a nudez, era totalmente as culturas, tudo isto. Quem era um deficiente, Deus nos livre, na Grécia Antiga, se alguém nascia com um defeito físico, em Esparta ou em Atenas, acabavam com ele, eliminavam. Porque para eles o ser humano tinha uma estética perfeita, o corpo, os músculos, a beleza física era importante. Enquanto o judaísmo fala de um Brit Milá, de uma circuncisão, para eles isso é impossível. Tem a estética perfeita, o corpo perfeito, são eles que inventaram os ginásios. Também para eles a vida pública era muito importante. Para nós, judeus, é importante a vida familiar. Tudo o que acontece dentro de casa, para eles não. É o liceu, é o ginásio, é o teatro, é o senado, é tudo lá fora. A família não era importante, quase que não existia solidez na família. Marido, mulher, essas coisas, como a gente sabe, nos antigos gregos, não era importante. O importante era muitos deusinhos, como a gente vê no Acrópolis, hoje em Atenas. Então era uma sociedade onde não havia bondade ou chesed, havia, na verdade, pensar em si mesmo, isto era o principal. Músculos, guerras, soldados, violência, isto era importante. E a vida pública, então se a vida é pública é importante, os talentos, drama, poesia, teatro, tudo isto era importante para eles, quanto que o judaísmo reza muito a vida do indivíduo dentro da sua família. O lado público não é tão importante. O judaísmo não preza o corpo, preza a alma. Não preza, na verdade, o paganismo, mas o monoteísmo. Então, isto se chocou, obviamente, fortemente. E entrou em choque principal quando os gregos vieram com seu espírito científico. Não esquece que estiveram grandes homens, tanto na literatura como na filosofia, indiscutível na matemática, desde Arquimedes e Sócrates, Platão, todos eles foram grandes homens. Porém, na Grécia tudo tinha que ser comprovado. E para ser comprovado tem que enxergar. O que eu não estou vendo não existe. A famosa frase que falavam, na verdade, na época do iluminismo na França, um cientista falou, se não me engano, era um astrônomo, ele chegou a falar, eu olhei com meu telescópio em todo o universo, não achei Deus. Então não existe. Procurei, não achei. Na mesma semana, um músico falou para ele, olha, eu peguei o meu violino, procurei lá dentro, procurei, quebrei em pedaços, fragmentei ele, não achei nenhuma música. Que absurdo, na verdade, falar uma coisa. Nós sabemos que tem tantas coisas abstratas que não são visíveis, não se medem com os olhos. Uma delas, na verdade, é sabedoria, outra é emoção, outra é o amor. E assim, muitas coisas que de natureza, não tudo é visível ao olho nu. Depende da sensibilidade, depende de uma série de coisas. Então, meus amigos, quando os gregos começaram com isto, eles chegaram a falar, escuta, não há possibilidade de algo físico ser santo. Não existe Deus. Eles eram secularistas radicais, verdadeiros ateístas, não acreditavam em Deus. Divorciaram a autoridade suprema de Deus do universo. Nós sabemos que existe um criador. Se tem criatura, tem criador. Se existe um livro, tem um autor. Se tem um prédio, tem um construtor. E assim diz nossa lógica. Eles falavam, não tem. Então não há possibilidade de você fazer de um edifício um templo. Porque não dá para colocar a santidade em pedras e madeira. Não dá para colocar a santidade na vida. É impossível. A vida é física, material, nada mais. O que é tangível. Não acredito no que é abstrato. Por isto, a primeira coisa que os gregos proibiram para os judeus é o Shabbat, é o Rosh Chodesh e é o Brit Milá. Presta atenção, isto representa exatamente os parâmetros deste mundo físico. Shabbat, o que representa? A criação. Por que descansamos no sétimo dia? Porque Deus criou o mundo em seis dias, no sétimo descansou. Isto é o componente que nós chamamos espaço. Espaço. Rosh Chodesh é santificar o mês, o calendário, o tempo. E Brit Milá é a pessoa. Uma mulher faz o mikve, um homem faz o Brit Milá, ele purifica a pessoa. Acreditamos uma santidade adicional na própria pessoa, no casamento, nos cônjuges. Então, o que que acontece? Os gregos pegaram esses três coreografias, nós não acreditamos que dá para colocar a santidade no espaço. Espaço, espaço físico, nada mais. Você pode medir, é físico, nada espiritual, nada transcendental, nada parafísico lá dentro. Impossível. Nós falamos, pode santificar espaço e tempo. Posso pegar um espaço, dedicar a Deus, vira, na verdade, uma casa de oração. Posso falar um templo para Deus, como o rei Salomão fez, o grande Betamidá, o templo em Jerusalém. Acreditamos que pode santificar também o tempo. Shabbat é um dia sagrado, as festas são sagradas, Hanukkah é um dia especial. A gente pode santificar o tempo, colocar conteúdo divino nos meus afazeres mais físicos. E dá para santificar o casamento, a família, a pessoa, homem, mulher, isto é Brit Milá. Então eles proibiram estas três coisas. Enquanto os gregos dizem não dá para santificar nada, tudo é físico e material, nós falamos dá para santificar tudo. Tudo pode ser colocado um conteúdo e elevá-lo e purificá-lo. E dar um conteúdo sagrado na matéria. Posso pegar uma caixa e fazer dela uma caixa de filim. Posso pegar, na verdade, um lã do animal e transformar num talit. Posso pegar um pergaminho e fazer uma mezuzá. Posso pegar uma mesa e estudar a Torá, uma mesa diferente. Mas os gregos falaram, nós não estamos vendo diferença nenhuma, medindo cientificamente, entre uma mulher casada ou não casada. Entre os seis dias de semana e o Shabbat. Entre Pesach, não tem nada. Então não tem, não existe. Os judeus sempre entenderam que existe um conteúdo e se pode colocar conteúdo espiritual dentro da matéria. Por isto, um dos grandes decretos dos gregos era tentar fazer que os judeus se tornem secularistas, se tornem ateístas, recusam, na verdade, uma autoridade suprema. Quer ser inteligente, quer aprender até Torá, sim, mas não a Torá de Deus. Las que ram Torá terra, esquecer da Torá de Deus. Sabedoria humana, sim, tudo como se pode se entender, existe. Tudo como pode crescer, sabedoria, entendimento, conhecimento, sim, mas não divino. Não existe nada transcendental que vem de cima. Isto não. Alma não existe. Deus, energia divina, não existe. Nós falamos, Deus está em todo lugar. Pode santificar qualquer coisa, mesmo um lugar público. Mesmo a rua, se precisa. O que acontece? Um dos decretos dos gregos era que os judeus pegassem um chifre de boi e escreve lá, nós não reconhecemos o Deus de Israel. Em cima desse chifre. Kitvu lachem al keren ashor, she'en lachem chelek de Israel. Escreve nisto que vocês não têm parte no Deus de Israel. Estranho, que decreto que era isto? Alguns dos nossos sábios dizem o seguinte. Aquele chifre de boi, antigamente, era como uma mamadeira. Você pode ir em vários museus antigos, você, como que eram as mamadeiras? Pegavam um chifre, faziam um pequeno buraquinho, colocavam na crianças e podia colocar leite. Esta era a mamadeira que se usava antigamente. Os gregos queriam que as crianças judias, desde a verdade de recém-nascidos, já sejam, na verdade, imbuídos do ateísmo, do negar a presença de Deus totalmente, do secularismo que não existe Deus. Então, já na mamadeira escreve, não tenho parte no Deus de Israel. Mas, obviamente, não todos concordaram com isso. Havia famílias tradicionais que sabiam que sem Torá não tem judaísmo. E sem a fé num Deus único, a gente vai perder nossa identidade. E esta família lutou, essa família do Hasmonaim, que deu o nascimento dos Macabeus, que se organizaram e fizeram a revolta e expulsaram os gregos, e ainda acharam este pequeno frasco, este pequeno jarro de azeite, que deveria durar um dia e acabou durando, como a gente sabe, 8 dias, o tempo de fazer um novo azeite. Então, aqui, muito importante entender, não como eles falam que tudo é profano, nós falamos que tudo pode ser sagrado, não é profano. Mesmo as coisas mais profanas podem ser sagradas. E por isto, que a mitzvah, quando a gente acende a Hanukkah, a gente acende ela ao lado do lugar público. Ou perto da janela, ou perto da porta. E realmente, originalmente, era na porta, lá embaixo, na rua. Como fazem hoje em dia em Israel. Você acende a Hanukkah, aquele candelabro de 8 braços, ao lado da porta para iluminar o lugar público. Chamado em hebraico, Reshut Arabim. Ner Hanukkah, está escrito, al petach beto bimbachutz. Tem que colocar fora. Tem que divulgar um milagre num lugar público. Por quê? Para mostrar que podemos colocar luz divina em qualquer lugar. Não como eles falaram que tudo é profano. Nós falamos que tudo é sagrado. Mesmo a rua, mesmo o lugar público, pertence a um Deus único. Isto que é a mensagem de Hanukkah. Este é o contrário, esta é a verdadeira vingança judaica contra esta filosofia secularista ateísta. Nós somos capazes de colocar conteúdo judaico, conteúdo divino para todos os seres, dentro de qualquer atividade. Deus está em todo lugar, em outras palavras. E é interessante que mesmo esta coisa da família, que falamos antes, que era tão antagônico, afinal os gregos não tinham família, porque queriam quebrar o espírito familiar. E nós falamos o principal é a família. Um dos decretos dos gregos, não somente proibindo o Brit Milá, e não somente proibindo a mikve para as mulheres, eles fizeram um decreto que era horrível, que era terrível. Qualquer noiva que ia casar, antes de casar, precisava passar uma noite com o governador grego ou sírio da região. Decreto terrível. Que profanação, que sacrilégio. Você pode imaginar uma moça que espera seu casamento e finalmente vai se encontrar com seu noivo para construir um lar e uma família antes disto, ela tem que passar uma noite com este sujão, com este governador sírio de filosofia grega. Gravíssimo. E os nossos livros nos contam como começou a revolta dos Hashmonaim. Como começou a revolta desta família de Matatias, Matitiau, que era o velho Kohen Gadol, sumo sacerdote e seus filhos. Como começaram isso? Afinal, eles eram desorganizados, nem armados no começo. Dizem os nossos sábios que a filha de Matitiau, Matatias, que era o líder espiritual, era o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, ela estava noiva. E chegou o dia do casamento. E, obviamente, pela posição que ele tinha, muita gente viu no casamento. Todo mundo está preocupado, era uma época de, não de pandemia, mas era uma época de muitos decretos contra o judaísmo. Muita gente viu este casamento como seria. Todos sabiam dos vários decretos. E a noiva chegou, carregada numa uma coisa especial, onde que a noiva chegou. E quando ela chegou, em vez de começar o cortejo para ir para a chupa, para ir para o palio onde que vai acontecer a cerimônia das núpcias, a noiva, frente a todo este público que veio assistir, pega a sua roupa e rasga ela, como se fosse um sinal de luto. Roupa de noiva, ela rasga. Ela se vira para seus irmãos, eram muitos. Matias tinha muitos irmãos, vários, Jonathan, Shimon, Yehuda, Maccabi e outros. E falou: vocês todos sabem o que deve acontecer comigo. Se eu estou casando agora, o que vai acontecer comigo? O que o decreto diz que eu tenho que ir hoje à noite naquele governador senhor da região? E vocês ficam quietos? Impassíveis? Ninguém se preocupa comigo? Todos vieram ver a festa para ver os festejos? Todos sabem o que vai acontecer comigo à noite? Como que é? Isto mexeu muito, mas ela não terminou o discurso. Ela se chamava Yehudit, Judit. Esta Judita Yehudit se vira para seus irmãos falando: quando, na verdade, a filha de Jacob, que se chamava Dinah, foi profanada, foi violentada, os irmãos se mexeram, não ficaram em uma impassividade, fizeram algo, foram proativos, foram vingar a honra dela. Vocês ficam assim? Os irmãos se tocaram, na mesma noite foi colocado um plano em ação. Qual era o plano? O plano era que a Judite vai até o governador. E ela vai suadizando como se fosse para fazer a vontade dele. Mas ela está com, na verdade, uma pequena espada, uma daga bem escondida na roupa. E chegando lá, dando para ele bastante leite, para ele adormecer, ser mais calmo, chegou o momento que a daga ela matou. Neste momento começou a revolta. Neste momento, quase de perca de identidade, de profanação de tudo que é sagrado, de retirar de nós o que é mais sólido que a família, que a santidade do casamento, tentando nos empurrar, nos obrigar e nos coagir a aceitar um ateísmo, um paganismo, uma mitologia grega. Neste momento, os irmãos sabiam é o sinal para começar, finalmente, esta revolta que deu, na verdade, na independência de Israel, mais uma vez, como chamamos, e começou Yehudá Maccabi a reinar, etc, etc. Então, meus amigos, a gente vê que mesmo este assunto da família foi muito, muito, como se diz, foi muito desafiado. E por isto, que a vela de Hanukkah é uma festa familiar. A gente se junta à família, no redor das velas, se conta a história, se brinca nesse vão do peão, um presente para esse, um presente para outro, se conta alguma coisa. É uma festa familiar, como diz o Talmud, Hanukkah ner ish u beito. Tem que ser a família, a pessoa, a pátria, a família, com sua família. Por quê? Para mostrar que a família venceu, e não a anarquia. Venceu, na verdade, a propriedade individual e não a propriedade pública. Muito importante. Então, Hanukkah tem mensagens fortes, fortíssimas. A gente vê aqui agora, entende realmente por que é o festejo espiritual, porque estava em perigo a identidade do judeu, a fé judaica. Estava em perigo a alma nossa, que quase ia se profanar com esse tipo de filosofia. As nossas famílias, que têm que ser sólidas, sempre foram com respeito aos pais e avós, e a harmonia entre o casal, e o respeito e o amor. Tudo isso foi desafiado. E graças a Deus, tudo isto foi vencido. Graças a Deus, os macabeus venceram, poucos contra muitos, fracos contra fortes. Inacreditável, dois milagres, o milagre da luta física e o milagre das velas, que em vez de arder um dia, arderam 8 dias. Mas o milagre mais festejado não é da luta. Nós já tivemos muitos milagres, sabemos que Deus protege a gente. Lo yanum velo yishan shomei Israel, diz o salmista, Deus não dorme, está de olho aberto, cuidando-os, ocupando. Mas este milagre, que é um milagre espiritual, que as velas ficaram acesas, o serviço no templo recomeçou, os macabeus procuraram o azeite do mais puro possível e acharam um ainda que tinha o carimbo, o selo do sumo sacerdote, porque na vida, quando você se esforça, você acha. Eles nos ensinaram uma lição extraordinária aqui. Pela lei judaica, os macabeus podiam ter usado qualquer azeite. A lei judaica disse, o povo já está impuro, não tem problema, usa o azeite que tem. Porém, eles não se contentaram. Falaram, nós estamos reinaugurando o templo, recomeçando o serviço, após tanto tempo foi parado, nós agora vamos fazer da melhor forma possível. Foram procurar e cavaram, acharam, finalmente acharam um jarro. Os gregos impurificaram todas eles, quebraram tudo. Um jarro. Daqui uma lição grande. Se você quer fazer algo, se você quer iluminar pelo mundo, se você quer acender luz e bondade, e amor, e coisas boas, e harmonia e paz, você consegue. Se esforça, e Deus te dará a força para acontecer. Então, meus amigos, isto é a força das velas de Hanukkah. O único serviço que ainda continua intacto. Interessante, nós tivemos um templo. O primeiro templo, 410 anos. O segundo templo, 420 anos. Estou falando 830 anos, o serviço do templo funcionou. De todos os serviços que tinha no templo, as oferendas, não tem mais, infelizmente. Não temos templo. O incenso, não temos mais. O pão dos Coanim, não temos mais. Aquele ritual de purificar as mãos, não temos mais. Tantas coisas não tem mais. O templo foi destruído, infelizmente. Estamos aguardando o terceiro que venha rapidamente nos nossos dias. Mas tem uma coisa que diz aos nossos sábios que não acabou. É o serviço do candelabro. Aquele grande candelabro que se acendia dentro do templo e quando foi destruído parou, ele na verdade continua intacto. Este candelabro ainda continua, sabe como? Através das velas de Hanukkah. Através das velas de Hanukkah, este candelabro continua, mesmo na diáspora, mesmo os judeus espalhados, mesmo dentro um templo físico. Mas as velinhas de Hanukkah não tem comunidade judaica, não tem cidade no mundo onde que não se acendam essas velinhas. Elas estão, na verdade, eternas e perpétuas. E mostra que a luz, na verdade, está em casa e ilumina o lugar fora, e não o contrário. Então as velas de Hanukkah têm uma mensagem forte. Elas estão presentes mesmo com o serviço do templo pagão. E a única diferença grande, uma diferença das maiores, tem obviamente várias, é que lá no templo eram 7 velas. E eram constantemente, cada noite, 7 velas. Por isso que o candelabro que havia no templo tinha 7 braços. Porém, a nossa Hanukkah, ela tem 8 braços. E cada noite acendemos uma a mais. Ontem era 5, hoje 6. Amanhã será 7, depois da manhã 8. E a gente vai progredindo. O que, que isso nos ensina? Se antigamente bastava acender o mesmo número de velas, hoje em dia não basta. Tem que progredir cada vez mais, cada vez mais. Se antigamente as velas ficavam dentro do templo, isto já iluminava todo o universo, hoje precisa em cada casa. A educação começa em casa, tem que iluminar dentro das nossas casas. E tem que ver que a luz vai para fora. E cada dia algo a mais, um pouco mais. Um pouco mais de luz, uma boa ação a mais, uma mitzvah a mais, algo a mais que eu posso fazer pelo meu próximo. Isto traz muita luz. Que Deus nos permita que possamos ver logo, logo, se Deus quiser, o terceiro templo erguido, com todos os serviços voltando, inclusive o serviço da menorá de 7 braços, que tudo isto volta rapidamente em nossos dias, que a gente tenha muita saúde e Hanukkah traz luz, traz bênção, saúde para todos. Um Hanukkah Samir, feliz para todos vocês.